Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. O meu nome é Murilo Von Grol e hoje sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre Star Trek. Não temos Leandro Magalhães com toda a sua sagacidade, elegância, sensualidade principalmente. Mas temos uma pessoa que não é tão sagaz e tão sensual quanto Leandro Magalhães, nem como o Luiz Fux, né, que é saudoso e cheiroso, segundo os advogados. Mas ele tenta se equiparar a Leandro Magalhães e Luiz Fux. Temos hoje Salvador Nogueira.
É isso aí, prazer estar aqui com vocês. Vou tentar substituir a altura, meu queridíssimo Leandro Magalhães. Sei que é uma tarefa árdua, mas farei meu máximo esforço, apesar de não ser o meu copo de café.
Bom, vamos começar então, Salvador, que essa, a gente teve essa semana Star Trek Day, né? 59 anos de Star Trek, né? Uma data quase redonda, né?
Exato, a data é feia, mas eles foram espertos e falaram, bom, com os 59 anos de Star Trek, começamos a comemorar o ano dos 60 anos de Star Trek. Então divulgaram ali a logotipo dos 60 anos de Star Trek, que é uma coisa sempre bacana. Essas datas comemorativas de 5 em 5 sempre ganham um logo especial. Temos lá o logo Star Trek 60, Star Trek 60, e tivemos vários anúncios também. Então foi um dia movimentado, até mais do que a gente esperava.
É, a gente foi meio assim, tipo, não vai acontecer nada, né? Esse era meio que o clima do que a gente foi pro Star Trek Day, e que eu tava pensando por onde a gente começar, e eu acho que a coisa que tá sendo menos comentada, Salvador, é uma coisa que é a mais importante. Abemos série nova de Star Trek no ar, né?
Pois é, é uma minissérie, e é em áudio, então não ganhou essa divulgação.
Não, eu tô falando do Khan, eu tô falando do Scout. Ah.
Pô, você achou Scouts mais importante que o Khan? Aí teremos que discordar, mas tudo bem.
Estava anunciado já, né? Khan estava anunciado, Scouts foi uma coisa...
Exato. Era a grande expectativa do dia 8 de setembro, era a estreia do Khan, que era essa minissérie em audiodrama. E aí tivemos essa surpresa, que também era uma coisa que já tinha um rumor, já tinha saído uma notícia ou outra, olha, parece que vai ter e tal, não sei o quê. É uma série gratuita, animada, de YouTube para crianças. E aí, de fato, isso se confirmou. No dia 8, eles lançaram aí o Star Trek Scouts, que é baseado em três personagens ali que têm 8 anos de idade, e são histórias bem infantis mesmo, voltadas para crianças pré-escolares. Então, digamos, é a faixa etária que ainda não havia sido coberta por nenhuma produção de Star Trek. Agora tem, são segmentos pequenininhos produzidos pela Nickelodeon, tem 3 a 4 minutos cada episódio, eles lançaram os 2 primeiros episódios, e essa primeira temporada que vai sendo lançada aos poucos aí no YouTube, vai ter ao todo 22 episódios. É um experimento interessante, eu acho que teve muita gente, Murilo, que ficou incomodada com a ideia, tipo, será que devemos transformar Star Trek numa coisa assim tão, digamos... mercadológica, vamos mirar as criancinhas e tudo mais, mas a verdade é que a série é bonitinha e o negócio é inofensivo, né? Eu acho que a palavra-chave é inofensivo. Não é que aquele fã de Star Trek que acha que tem que assistir tudo vai ter que assistir a isso também. Obviamente não é uma série canônica e ela é totalmente dispensável, ela é inofensiva, ela não machuca se você não quiser ver. Se você quiser ver, matar a curiosidade ou apresentar para um, de repente, para um filho pequeno que você tenha, um neto, ou um sobrinho, você pode experimentar com ela. Mas, assim, mal ela não faz, apesar desse ruído, né? Os fãs de Star Trek são muito conservadores. Sempre que você propõe uma coisa nova, eles falam, opa, mas espera aí, isso aqui, não sei e tal. Tem um certo rebuliço. Mas eu acho besteira nesse caso, porque mesmo que... Ninguém vai dizer, nossa, o que eles estão escrevendo nessa série? É uma série infantil, com uma pegada de série infantil, aquela coisa bem pessoal comparou muito a Patrulha Canina. Tem a mesma vibe, o mesmo estilo.
Jedi Adventures, na verdade.
É, então, Young Jedi Adventures é o equivalente de Star Wars. Eu assisti alguns do Young Jedi Adventures. Cobrimos. Eu não aguentei assistir todos. E acho, posso estar enganado, acho Star Trek Scouts melhor. Mas assim, justamente porque se desprendeu. Young Jedi Adventure se propunha a ser canônica. E aí a suspensão da descrença era muito elevada, pra você acreditar naquelas histórias. Já Star Trek Scouts se propõe a ser uma coisa quase lúdica. É uma brincadeira com Star Trek, muito mais do que uma série mesmo, que os personagens vão ter uma história. Que foi?
A sua opinião, sua, ainda que tirei sua, na sua opinião, a gente vai contabilizar como série Star Trek Scouts?
É uma série. Sim, vamos contar, mas não é canônica. É interessante como essas produções e essa experimentação também tá borrando a nossa noção do que é canônico e do que não é. Né? A gente pode entrar em seguida em Star Trek Khan, que também entra nessa zona cinzenta. Porque a Kirsten Beyer, que é uma das escritoras de Star Trek Khan, foi entrevistada agora pelo Trek Movie. Uma das coisas que perguntaram para ela é se a série ia ser canônica. E ela falou, olha, não sei, ainda não decidiram, isso não é da minha alçada, vai ser decidido acima, é possível que não, mas eu nem gostaria de pensar nisso e focar nisso, o importante é que as pessoas consumam a história, gostem da história, que dê uma nova leitura para Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que as pessoas entendam melhor o personagem do Khan e como ele chegou onde ele chegou, e se vai ser canon ou não, ela considera secundário. Acho que é uma visão saudável, mas claro que nós, como fãs, somos obcecados por saber o que é canon e o que não é. Seria muito bom que a CBS descesse, agora, sei lá, o pessoal da Paramount, Skydance aí, a nova gestão, descesse alguém lá do Olimpo e viesse para nós e falasse, olha, isso é canônico, isso não é canônico. Seria importante, porque com essa exploração de formatos, realmente uma zona cinzenta foi criada. Você pega os short tracks, alguns parecem ser canônicos, outros não. Aí você pega essa série Star Trek Scouts para crianças pré-escolares, claramente não é canônica. Aí você pega Star Trek Khan, pode ser canônico, mas ainda não é. Então, enfim, temos várias produções aí no limbo, digamos assim.
A gente, durante a vida inteira, a gente teve aquela regra de que se está em tela, é cânone. E isso foi a nossa bíblia a vida inteira, né? Uhum. Agora que esse conceito está nublado, eu gostaria, pessoalmente, que Star Trek aproveitasse essa oportunidade para criar um selo canônico e aí a gente também tivesse o universo expandido canônico. Cara, já que não vai ter mais Kira, não vai mais fazer, vamos contar canonicamente a história da Kira depois de Space Nine num livro, como Star Wars faz. Star Wars tinha uma quantidade obscena de livros. E aí eles meteram o selo Legends, que às vezes tem coisas melhores que os originais. A gente vai lembrar de Herdeiro do Império, que é um livro incrível também. Também tem resenha Jedi sobre... Um Jedi maravilhoso, inclusive, sobre... Nós três, a gente é muito galo, a gente lê um livro pra fazer um podcast, né? Mas assim, tem muita coisa boa também, Aftermath, coisas maravilhosas, universo expandido. E aí me ocorre o seguinte, Salvador. Eu gosto tanto de Star Trek quanto de Star Wars. Mas eu tenho a impressão que eu li muito mais universo expandido. Quer dizer, não tenho impressão, eu de fato... Para cada livro que eu li de Star Trek, eu li 10 a mais de Star Wars. Exatamente por uma questão de ter envolvimento canônico. Eu me sinto perdido no universo expandido de Star Trek. Então, eu acredito, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, queria saber, se há uma oportunidade para aproveitar. Então, vamos fazer um universo expandido canônico de Star Trek também. Porque, por exemplo, o Kirk que nós estamos vendo aí, gostando ou não, que nós vamos ter muita história do Kirk canônico em tela. Mas do Bashir, não parece que não, né? Então, por que não aproveitar essa oportunidade?
Eu acho essa uma questão difícil, porque assim, no curto prazo parece muito sensata e valoriza essas obras secundárias, essas obras de suporte, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que Star Trek é um negócio muito longevo. Então seria totalmente razoável, eu tenho certeza que o Kurtzman e o Orci, quando bolaram a história de Star Trek Countdown, a minissérie em quadrinhos que serviria de prequel para o Star Trek 2009, eles pensaram, bom, ninguém mais vai usar a nova geração, ninguém vai usar o Picard, o Data, então nós podemos usar aqui e fazer essa história. E eles venderam na época como, ó, isso aqui é semi-canônico, ou tão canônico quanto um quadrinho pode ser e tal, e não sei o quê. E no final das contas, passa uma década, duas décadas, e a gente tem Star Trek Picard que nega os eventos dessa Star Trek Countdown. Então eu acho assim, considerando a longevidade de Star Trek e a capacidade de transitar por vários segmentos do cânone, inclusive porque Star Trek tem uma facilidade que Star Wars não tem, que é uma facilidade maior na reescalação de papéis. A gente já tem uma tradição maior que reescala papéis sem sofrimento. Strange New Worlds está reescalando todo mundo da série clássica. Isso já tinha sido feito em Star Trek 2009. Aparentemente, há uma aceitação da maior parte do público. Então, assim, quase qualquer território é livre para uma futura produção de Star Trek. Inclusive, territórios que hoje parecem que são desocupados. Eu não sei se daqui 10 anos não aparece alguém com uma série da Kira. Eu não sei. Né? Então, assim, tendo isso em vista, pensando na longevidade da franquia, eu acho que a administração da literatura paralela está sendo bem feita. Que assim, vocês podem brincar, toma aqui esse quintal para você brincar, toma aqui esse pedaço, mas continua sendo aquele cânone beta, entendeu? Não vai ser o cânone oficial. Se depois alguma produção contradisser o que foi dito naquela história, tudo bem, anula-se aquele pedaço do quadrinho ou do romance.
Tem isso, né?
Não, hoje mas é informal. De novo, não tem ninguém lá na empresa que desce do Olimpo e fala, olha, vou proclamar, Star Trek Scouts não é cânone. Não sei o que é cânone. Khan vai ser cânone. Não tem esse cara. Então fica por conta nossa. Você vê que a própria escritora do Star Trek Khan não sabe se a produção dela é canônica. Porque realmente eles não têm essa preocupação de ter alguém lá dizendo, ó, é canônico, não é canônico. Eu acho que essa é uma obsessão nossa. Culpa do Gene Roddenberry, que foi o primeiro cara que cismou que devia ter esse conceito da canonicidade. Começou a descanonizar coisa, série animada, Star Trek V. Ele queria descanonizar um monte de coisa. Chegou a querer descanonizar parte da terceira temporada da série clássica. Enfim. Botou na cabeça que cânone era o que ele dizia que era cânone.
Ele gostava.
E aí criou-se essa cultura em Star Trek de se preocupar muito com o cânone. Talvez o que a gente precisa é de um desapego. Desapegar.
Todas as franquias meio que trekkerizaram nesse sentido, né, Salvador? Hoje todas as franquias falam em cânone.
Sim, mas ao mesmo tempo abre o multiverso e aí tudo é cânone e tudo bem.
Sim, né?
Então, assim, Star Trek é meio que isso. Eu acho que até a gente vê, por exemplo, cenas de quadrinhos sendo encenadas em live action naqueles curtas do Roddenberry Archive, já mostram isso, que ó, isso aí aconteceu em outro universo, aconteceu em outra linha do tempo. Já tem, Star Trek tem um multiverso também. Então, a essa altura, você pode considerar tudo cânone. Se eles fizerem Star Trek Kira em um romance, você pode tratar que aquele romance faz parte do cânone de algum universo, que não necessariamente é o universo primário.
Para encerrar esse assunto de versus expandido, vou fazer uma propaganda, já que ele não está aqui no podcast. Nosso amigo Leandro tem um puta livro, que é Earth the Sea, sobre política federada. Que, se eu não me engano, está no conteúdo clássico do TB, né, Salvador?
Isso, tá lá. É um romance, tem o tamanho de um livro mesmo. E, inclusive, tem uma edição comentada pelo Leandro, com anotações do autor, e muito bacana, é o que naquela época a gente chamava de fanfic. Hoje em dia, fanfic, digamos, ainda existe, o pessoal ainda escreve, mas ela é menos popular, porque a essa altura os caras podem fazer fanfilmes, podem fazer outras produções, e acabam dedicando menos tempo e foco em fanfics, mas era uma coisa bem comum. Nos anos 90, ali, quando ela foi escrita, começo dos anos 2000, e é uma história muito legal, que é uma história política, é a eleição do presidente da federação no século, eu não me lembro se passa no 23 ou no 24.
Mas é logo depois da Guerra do Domínio, eu acho.
É, Então tá. Acho que a Voyager está lá em... possível que seja. É. Não me lembro mais, mas enfim. É, então, é isso aí. Você pode até imaginar que existe o Leandroverso, que seria um universo paralelo do Star Trek, que para você é canônico.
E fazer só um registro que a gente sempre faz quando tangencia esse tema aqui no Hora Rubra, e o Leandro, tenho certeza absoluta que Salvador vai se unir no nosso coro, é pedindo por The West Wing Track, né?
Ah, eu quero muito, né? Fiquei muito animado com a proposta, animado e triste ao mesmo tempo. Animado porque eu acho genial a proposta do Mike Sussman e do Scott Bakula de fazer uma série sobre o presidente da federação usando o Archer, que a gente sabe pelo cânone que virou presidente da federação ali no final do século 22. Então gosto muito da ideia. Por outro lado, fiquei muito chateado que o sinal de que eles divulgaram a ideia é um indicativo de que provavelmente essa série não vai acontecer. Porque normalmente quando essas coisas estão avançando nos bastidores, eles não revelam. Só revelam quando já foi pro saco mesmo. Então aí é aquela tentativa desesperada de... vamos ver se há um levante popular para convencer o estúdio a produzir aquela série.
Vou fazer uma confissão aqui. Eu gostaria de ver essa série, mas não é a série que eu faria de The West Wing Track. O que eu queria ver de The West Wing Track é uma série final do século 24, começo do 25. Assim, a federação hiper consolidada, uma coisa assim do tipo... eleição com muitos planetas, uma coisa assim, vibe... pesada. O Archer ainda seria uma federação em construção, né? Eu queria ver uma eleição, assim, de um The West Wing, assim, tipo, a federação é uma coisa muito pesada. Entendeu?
É, então, eu entendo, acho que tem um potencial, até porque a federação, você diz que ela é pesada, mas ao mesmo tempo ela tá em crise. A gente sabe que no final do século 24, começo do 25, ela tá em crise, tem toda a crise dos refugiados romulanos. A federação abandona os romulanos porque alguns planetas estavam ameaçando sair da federação se eles dessem apoio aos romulanos. Há um estresse de, digamos, a federação cresceu mais do que os recursos que ela tem para se manter e está num momento de crise.
Vai,
então, até seria interessante. Mas, por outro lado, eu acho que também a dimensão da coisa toda dilui um pouco. Então, você pegar o século 22, que é uma federação em construção... também é uma federação em crise, porque é uma federação em construção, com as dores de crescimento, e, ao mesmo tempo, é uma federação de tamanho limitado, em que você pode fazer uma construção de mundo muito mais sofisticada dos planetas membros, porque são poucos. Agora, se tem 300, aí você vai poder falar de um, de outro, e no final você não cria nenhuma identidade mais forte. Então, eu gosto da ideia do século 22 e do Archer, além do que ele vem com o bônus que é um astro, certo? Já consagrado, escalado para a série, um personagem legado, o que ajuda a trazer o público antigo, e ao mesmo tempo é um cara que também é contratado da CBS. Então, assim, tá tudo ali na família, é mais fácil. Mas, como não avançou com o Kurtzman, acho difícil que vá avançar nessa nova fase que a gente não sabe muito bem como é que vai ser gerida ainda.
Aliás, quem quiser detalhes sobre essa nova fase, tem um Hora Rubra Business aqui de uma hora de discussão sobre a fusão da Skydance. Muito bom episódio. Não me acaba com o do Leandro.
É muito bom mesmo. Eu ouvi e atesto.
A gente discutiu desde lá da empresa de minério, pré-Paramount. A gente fez um trabalho de pesquisa hard. Mas tem que gostar de negócio para assistir o Vespa. Vou ser bem sério com você que talvez você vai achar um porre extraordinário. Mas sabe, só pra encerrar essa questão, eu jurei que Picard ia ser isso, Picard pra presidente, antes de Picard sair. Eu achei muito que os caras iam fazer isso, mas enfim, não fizeram, né?
É, acho que faltou coragem, porque eles achavam que precisavam ter o Picard voltando a uma nave, comandando uma nave de alguma maneira.
Precisavam.
E eu acho que não precisavam, mas eles acharam. Então,
eu tenho muita vontade de ver uma The West Wing Track, assim, para ver as divergências de posicionamento, partidos diferentes dentro da federação. Claro que eles não vão estar nessa discussão idiota de direita e esquerda que a gente tem hoje, mas sendo uma coisa assim, de como é que seria a discussão política dos... Porque certamente há divergência entre os polos, né? Isso até tem no livro do Leandro, né? Tem o partido do Spock lá, que é um partido mais conservador e tal, e outros partidos. Porque a gente não tem nada dessa ideia, né? Pelo que a gente vê de Star Trek, né? A gente não sabe se o Kirk discorda politicamente do McCoy. E seria muito fascinante, eu acho, a gente ver em Star Trek. que é uma questão que não foi nunca nem sequer tangenciada em Star Trek. Não teve nem assim, quase. A gente tem Paradise Lost e Homefront, o presidente da federação, mas a gente nunca viu ninguém omitir opinião sobre política. Enfim, é uma coisa totalmente página branca, né?
É, eu acho. E acho que é uma estrutura de histórias, além de não ter sido explorada em Star Trek ainda, que oferece muita oportunidade de alegoria.
Ah, total.
Então, como Star Trek faz isso muito bem, eu acho que seria uma oportunidade. Mas também um campo minado. Não é só uma oportunidade, é um perigo também. Acho que por isso até nunca aconteceu, né? Porque Star Trek, pelo menos historicamente, agora um pouco menos, mas historicamente, sempre conseguiu andar numa trilha em que, pensando na política americana, republicanos e democratas estavam super à vontade com Star Trek. Era meio que uma unanimidade. Você tinha a mesma quantidade de fãs do lado democrata do que do lado republicano. Agora, mais recentemente, a gente viu uma inclinação mais para o lado democrata do que republicano. A gente vê que parte do público mais conservador está incomodada com algumas coisas que Star Trek tem feito em anos recentes, que, na verdade, só refletem a tradição de Star Trek. A diferença não é Star Trek, a diferença é que a população se radicalizou, né? Então, o que antes era mais tolerável e não incomodava nenhum dos lados, agora, de repente, pode incomodar um lado ou outro lado. Então, ela começou a ser mais, digamos, mais polarizada, o que é muito ruim, na verdade, né? Não só para Star Trek, como para a sociedade também. A gente vê uma dificuldade maior de aceitar certos valores e tudo mais. Mas, enfim, o fato é que pode ser um campo minado, as pessoas podem ter medo. Talvez por isso ainda não tenha saído uma série como essa.
É, legal que a gente vai fazer o programa em meia hora, em 21 minutos, agora a gente vai para a segunda pauta, que é o Star Trek Khan, né, Salvador?
Saiu. A culpa é toda sua. Você está perguntando, eu estou respondendo. Se você fizesse uma pergunta de cada coisa, não íamos estourar. Mas vamos lá. O Star Trek Khan, que era o que eu queria falar no começo, que para mim era a grande coisa do Star Trek Day, continua sendo a grande coisa do Star Trek Day, me surpreendeu, não tanto a qualidade eu já esperava, mas me surpreendeu a duração. Eu achei que seriam episódios mais curtos, coisa de 20 minutos, e na verdade temos aí episódios de 40 minutos, é praticamente a duração de um episódio de TV. Vamos ver se isso vai se manter nas próximas semanas, mas é praticamente uma duração de um episódio de TV, e uma história muito interessante, né? Com esse envelope que eles criaram. Então tem uma historiadora que está muito interessada no Khan e quer visitar 7 Alpha 5 para resgatar os diários que contariam a história toda do Khan. Ninguém sabe muito bem por que ela está nessa jornada de querer redimir o Khan e tudo mais. E ao mesmo tempo ela pede ajuda da Frota Estelar para ir a 7 Alpha 5. E o Sulu, o Capitão Sulu com a Excelsior, 3 meses após a morte do Kirk, a morte do Kirk, entre aspas, porque é a morte do Kirk no século 23, né, que a gente viu em Generations. Depois a gente sabe que ele vai pro Nexus e sai lá no século 24, mas naquele momento todo mundo achava que ele tinha morrido ali. E aí o Sulu leva ela lá. Ele também tem o Tuvok como alferes a bordo, e ele designa o Tuvok para cuidar dessa historiadora, a Rosalind Lear. E aí eles descem lá em 7 Alpha 5 e encontram os diários e começam a ouvir a história toda do exílio do Khan em 7 Alpha 5. Esse primeiro capítulo mostra eles chegando ao planeta e começando ali a desenvolver uma colônia. Então tem alguns confrontos entre os aumentados ali do Khan, a turminha do Khan, eles se desenvolvendo, e uma questão toda também, uma tensão entre ele e a Marla MacGyver, que é a historiadora da Enterprise que acabou sendo exilada junto com ele. E achei muito interessante tudo que eles propuseram ali, muito curioso para ver para onde a série vai. Claro que a gente sabe o desfecho, é igual o Titanic, a gente já sabe como termina, mas ainda assim a jornada me parece muito interessante. Esse primeiro episódio foi muito bom.
Quanto nós temos de Nicholas Meyer nesse texto?
Olha, a impressão que eu tive é que não muito. E assim, não só a impressão do estilo, mas também da entrevista que eu li com a Kirsten Beyer, publicada pelo Track Movie, em que ela fala um pouco dessa dinâmica, de como foi, e que o Nick originalmente já tinha escrito o equivalente a 9 episódios, ele tinha a história lá, mas ele não estava ciente de muitas coisas que haviam sido estabelecidas no cânone sobre os aumentados, sobre guerras eugênicas, sobre tudo isso aí, depois de A Ira de Khan. Né? Então tinha um peso, o que ela diz é o seguinte, muitas coisas que ele não sabia que a gente precisava conciliar e encaixar para fazer as coisas se encaixarem. Você vê que ela fala para a gente não ligar para o cânone, mas ela liga.
Ela liga.
E então teve todo esse esforço. Ela disse também que o envelope, a história do Sulu e do Tuvok, foi inserida por eles. Né? Então pelo David Mack e pela Kirsten Beyer como roteiristas. Aí. Então acabou que o crédito da história é do Nicholas Meyer, mas os roteiros em si são da Beyer e do David Mack.
Você não sente o Meyer meio afastado, assim, meio senta lá?
O Meyer?
É.
Ah, o problema do Meyer é o seguinte, é assim, ele é um gênio, e como um gênio ele não gosta de ser reescrito, nem gosta de trabalhar em equipe, é natural. O cara é um veterano, ele não gosta de ser reescrito. Então, em Discovery, por exemplo, ele foi reescrito, ele pediu para tirar o nome do roteiro. Porque é um cara, eu não sei, ele não teria condições, eu acho, pelo perfil dele, de trabalhar com uma equipe de roteiro. Ele pode ser o roteirista, entendeu? Tipo, ou o diretor. Esse é o meu filme, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Vai
ser filmado.
O que foi?
Que eu escrever vai ser filmado.
É, exato. O que aconteceu em Jornada 2, quando os executivos adoraram o filme e ficaram preocupados que o Spock ia morrer, eles queriam fazer mais filme com o Spock. Eles queriam filmar a cena lá do torpedo com o corpo do Spock lá no Gênesis, queriam dar uma esperança para a audiência. E o Nicholas Meyer falou, não, esse é o filme que eu fiz, esse é o filme. Não, vocês querem mudar, vocês mudam aí, e se você mudar, eu vou parar na porta do estúdio, e todo mundo que passar, eu vou falar o que vocês fizeram e como vocês tratam as mentes criativas que vêm pra cá. Então, assim, meio que deu uma carteirada, assim, do tipo, não, eu não vou fazer. E vocês façam o que vocês quiserem. E no final, filmaram, o pessoal da segunda unidade filmou a coisa do caixão, mas ficou só naquilo e acabou mantendo a morte do Spock como ela tinha sido mais ou menos planejada, tirando esse segmento final aí do... Então, assim, é um cara que tem convicções artísticas muito fortes. E um cara desse é muito difícil de você... Ou você dá carta branca pro cara, tipo, tá bom, vai lá, faz. E acho que seria, do ponto de vista de gerenciamento, uma temeridade você dar carta branca. Eu até gostaria que desse. Dá um produtinho pra ele como esse e fala, bom, aqui você tem carta branca. Mas as sensibilidades do estúdio, dos executivos... elas vão acabar interferindo e o cara não vai conseguir. Então, por exemplo, eu acho, aí é convicção minha, não é informação esse pedaço, hein? É o que eu acho. Eu acho que foi o estúdio que falou, põe aí uns personagens que a gente conhece. Põe aí o Sulu, põe uns caras aí que a gente sabe, pro público se identificar, pra gente mostrar que tem algum star power na série, para as pessoas terem interesse de ouvir. Porque se for só o carinha do Lost fazendo o Khan, é pouco. Então eu acho que teve uma... E, de novo, volto a ressaltar. Palpite meu. Eu não tenho isso como informação. Kirsten Beyer não falou disso. Mas eu acho que pode ter sido uma demanda do estúdio. Tipo, ah, legal esse negócio do Khan, mas põe os caras da Frota Estelar aí pra dar um pouco de sustância no negócio. Então, assim, é o tipo de coisa que o Meyer não ia engolir. Como não engoliu de fato. Porque ele começou nesse projeto... mesmo começou como uma minissérie em 3 capítulos que ele escreveu para TV. Depois desistiram disso aí e virou um podcast. Era o podcast que ele ia escrever e dirigir. Aí depois virou só um story by Nicholas Meyer e ficou o roteiro pela Kirsten Beyer e pelo David Mack. Você vê que realmente as coisas vão se transformando e o cara não tem digamos, essa flexibilidade para aceitar como as coisas são hoje em dia.
Uma pena. Outra coisa que tá tendo hoje em dia é uma série chamada Strange New Worlds. Tá assistindo, Soldado?
Tô assistindo. Aliás, terminei agora de assistir a terceira temporada.
Assistiu o episódio 10?
Não, não assisti, mas isso aqui não tá indo ao ar agora. Quando estiverem ouvindo, eu já terei assistido.
Ah, beleza, então, é. Esse episódio, que bobiei o horário, esse episódio tá indo ao ar, já saiu o episódio, a gente não pode falar o que a gente acha sobre o episódio 10, porque né, você admite, nós não vimos o episódio. Mas até o episódio 9 a gente já viu, a gente viu as fotos do episódio 9, né, Salvador? A gente viu o Kirk,
foto do episódio 10.
É, do 10, sem Kirk.
9 a gente já viu o episódio mesmo.
É, isso aí, isso, vimos o episódio, gostamos do episódio, né?
Do 9, do 10 ainda não posso dizer.
Bom, o fato é que Strange tá chegando ao fim, né, Salvador? E foi uma temporada mais irregular que as outras, vamos admitir, né?
Foi, eu achei que foi. Tenho a impressão que a maior parte do público percebeu da mesma maneira. Acho que eles abusaram um pouco, digamos, abusaram nos dois extremos. No extremo da experimentação e, ao mesmo tempo, no extremo da reciclagem. Então, são dois... Parece contraditório, né? Que ao mesmo tempo você fala, nossa, como eles estão sendo inovadores, estão até exagerando na inovação. Nossa, como eles estão sendo derivativos, estão até exagerando na derivação. Mas o fato é que a temporada é marcada por esses dois elementos, em que pese que há muitos episódios bem interessantes, pelo menos uns 3 ou 4 ali, que merecem um destaque.
E bom, Salvador... É a temporada que tá aí. O Akiva, né? O Akiva admitiu meio que não foi a melhor temporada, né?
É, exato. Ele deu uma declaração falando, ó, tipo, acabou a terceira temporada e tão feliz que acabou, né? Porque foi difícil. A gente teve que correr com os roteiros depois da greve de roteiristas. Não saiu exatamente do jeito que a gente gostaria. Mas calma que a quarta temporada vai ser ótima, vai ser a nossa melhor e tal, não sei o quê. Tudo bem, tem um hype também. É tipo, não abandonem a gente, calma, mas ao mesmo tempo admitindo já, a essa altura já sabendo também a reação do público, admitindo que essa terceira temporada teve problemas. Eu gostei da honestidade, mas entendo também que é uma estratégia de marketing, do tipo, a gente sabe que tá ruim, mas vai melhorar, calma.
Vamos ver aí a quarta temporada, que eu imagino que conceitualmente vai ser bem parecido com a terceira. Muitos big swings... Bastante Kirk, eu imagino que não há correção de conceito.
Não saberia dizer. Assim, vai ter os Muppets, que é um big swing. Mas fora isso, a gente não sabe se tem outros. Então, ainda não dá para cravar que vai ser na mesma quantidade, digamos assim. Mas dá para cravar que eles vão continuar fazendo exercícios desse tipo, mais experimentais. E também dá para cravar que teremos mais Kirk. Isso, inclusive, confirmado em entrevista.
Ah, é?
Então, vai ter mais Kirk e Spock, vão desenvolver. O Ethan Peck comentou essa semana que o Kirk tá quase lá no lugar que ele devia estar para chegar na série clássica, tal, não sei o quê. O Ethan Peck e o Paul Wesley comentaram da interação que eles têm fora das câmeras também, que eles se sentem muito à vontade juntos, etc e tal. Então tem todo aquele... Claro, de novo, esses são atores sob contrato fazendo propaganda da série que eles trabalham. Então, assim, não precisa acreditar cegamente, mas como confirmação a gente tem o fato de que teremos mais Kirk na quarta temporada, inclusive alguma coisa, uma provocaçãozinha sobre Kirk, que fala que vai ter muito a relação do Kirk com o Spock, mas também vai ter a relação dele com uma outra pessoa, que é uma relação profunda e tal. Você tem um palpite, Murilo?
Carol Marcos.
Eu acho que é Carol Marcos também. Acho que todo mundo vai pensar McCoy, mas eu penso Carol Marcos.
Carol Marcos. Mas se não Carol Marcos, McCoy é um bom palpite, mas é que não... Quando o cara fala assim, relação profunda, a gente pensa em relação amorosa, né?
Ah, não sei. Não, porque o contexto era, tem a do Spock. E, apesar de toda a slash fiction que existe, a gente ainda não considera que isso conte como uma relação amorosa.
Eu não imagino que eles falem nesses termos para se referir à relação do Kirk e do McCoy.
Não, eu também acho que não, mas eu acho que não. Eu acho que não pelo simples fato de que a Carol Marcos está pendurada.
Ah, sim.
Entendeu? Então aí, pô, tá pendurada. É a última temporada antes da temporada que eles têm que fechar tudo. Então eles têm que entregar. Tem algumas coisas que estão prometidas desde o começo, que eles não entregaram. O Cyborg é uma delas.
É, eu ia dizer isso, é uma coisa que me incomoda, é isso. Porque o Cypher tem lá, veremos isso no episódio 5 da primeira. Nós estamos acabando a terceira e...
É, então, tem que entregar. É, então, acho que vai entregar a Cyborg, acho que vai entregar Carol Marcos, que está pendurada. O bebê do Kirk já nasceu a essa altura. É, então, a gente já vai ver, já pulando etapas. Mas, enfim, foi a escolha que eles fizeram. Vamos ver em que formato que vai vir. Mas é a minha aposta, é Carol Marcos.
O formato é uma coisa que me preocupa, assim, se eles vão incluir o Kirk na Enterprise ou se eles vão, tipo assim, tamo aqui na Enterprise e corta pra Paragould, entendeu?
Você sabe o que... Não, você sabe o que eu penso disso, eu acho... Me dá uma angústia só de pensar nisso. Eu não gosto que você me pergunte sobre isso, porque eu não gosto. Eu acho que essa artificialidade de ficar enfiando o Kirk na Enterprise toda hora, além de tornar o universo muito pequeno... O que é um problema, na verdade, dessas produções todas, né? Eles não gostam de da noção de, tipo, você é uma nave no vazio do espaço. Não. Eles acham que tudo é perto, tudo você pode ir, não, eu vou até Lima, passo em Vulcano, tudo é fácil. Mas ou difícil, dependendo do plot, né? Então, é uma conveniência que me incomoda. E nesse aspecto, o Kirk fica lá toda hora aparecendo, eu acho ruim. Por outro lado, eu acho que ainda pode haver um arco a se desenvolver que ajude a solidificar a convicção do Pike de que o Kirk deve ser o sucessor dele. Porque eu acho que a gente vai ter que viver agora na quarta e na quinta temporada, a gente vai ter que viver o arco da despedida do Pike. O Pike sabe que o futuro dele está marcado, a gente tem mais uma temporada e meia, E o Pike vai ter que lidar, digamos, é aquela coisa do cara que sabe que vai morrer e que precisa deixar as coisas em ordem. Então ele já tem, desde a primeira temporada, uma noçãozinha de que talvez o Kirk devesse ser o capitão da Enterprise, mas ele vai, com o passar do tempo, vai cristalizando isso. Então eu gostaria de ver mais do Kirk com o Pike, e o Kirk precisa trabalhar mais, né, para demonstrar isso mesmo, que ele deve ser o capitão da Enterprise. Agora, como fazer isso sem ser artificialmente, do tipo, vem aqui visitar meu irmão, tava de passagem e tal, eu toquei a campainha. Em vez de fazer uma coisa dessa, eles tinham que criar uma estrutura que fosse mais convincente. E eu não gostaria de ver o Kirk tripulante, porque eu acho que ao mesmo tempo... eu acho que estraga um pouco a ideia de que ele vai ser ungido a capitão da Enterprise. Ele vai estar lá como subordinado, cumprindo ordens. Enfim, eu não acho que ajude o personagem isso. Embora ele tenha que cumprir ordens em algum lugar. A gente viu o papelão que eles fizeram, desculpa comentar desse jeito, o papelão que eles fizeram com o Kirk cumprindo ordens no episódio 6 da terceira temporada, né? O cara não tá nem aí pra missão, ele tá de saco cheio, ele odeia ser primeiro oficial, ele não gosta que a mulher quer fazer pesquisa e ele quer descer no planeta. Mostraram ele de forma inconsequente. Eu não gostaria de ver mais disso. Já passamos dessa etapa, ok, superamos. Eu espero que ele seja mais responsável e não precise passar por isso.
Eu acho uma missão muito difícil essa, Salvador. Porque ele não tem como ter essa relação com o Pike na Fargo. E nem pode ser tripulante da Enterprise. É uma coisa difícil de escrever.
Não, eu acho que não é difícil de escrever se eles souberem limitar no tempo. A Enterprise vive pipocando lá na Starbase One. Faz um episódio na Starbase One, que tem o Kirk. Agora, não precisa trazer 3-4 episódios por temporada, que é o que eles têm feito. Isso é que eu acho que eles erram. Porque aí, para trazer 3 ou 4 vezes uma série que é episódica, você tem que ficar arrumando uma desculpa, 2 desculpas, 3 desculpas, 4 desculpas.
Vamos ver o que eles vão fazer nesse episódio 10, né? Talvez haja uma pista sobre isso, já que ele tá no episódio final.
É possível. Também há um certo suspense se eles vão introduzir alguém novo ou não.
É. Eu e você temos uma hora, você que está nos ouvindo, você já sabe. Vamos lá. Deu de Strange, deu de Kirk. Vamos rapidinho, nós já estouramos loucamente o tempo. Saindo de Star Trek, indo para Superman. Depois de Superman 1, foi anunciado Superman 2. Te anima de alguma forma Superman 2, Salvador? James Gunn, Lex Luthor, o universo da DC aí, refundado pela milésima vez?
Cara, eu gostei muito, eu acho que é a vez da DC agora, eu acho que a Marvel já encheu o saco, e a DC é que tá em ascensão. Gostei muito do primeiro Superman, tenho expectativas pelo segundo, não é uma coisa que eu perco o sono, ai meu Deus, ainda falta 2 anos, não tô assim, mas... tô feliz que vai ter outro. gostei dos atores, gostei dos personagens, não gostei tanto do que fizeram com o Jor-El. Achei que os pais genéticos do Superman foram meio vilipendiados aí nesse primeiro filme. É a única crítica que eu faço, de resto acho que é um ótimo filme. Adorei o Krypto, lamento, adorei o Krypto. E acho que é uma boa possibilidade esse segundo filme de ir construindo esse novo universo da DC de uma forma mais consistente. E acho impressionante como James Gunn, com o primeiro filme, já conseguiu introduzir uma vibe de Liga da Justiça sem fazer Liga da Justiça. Uhum. Né? É uma angústia da DC, porque a Marvel construiu os Vingadores pecinha a pecinha, né?
Perfeitamente, aula.
Então, mas aí que tá. Aí a DC sentiu que precisava fazer diferente. Aí com o Snyder, fez diferente e tentou construir em três filmes. Né? Então você tem ali o Homem de Aço, aí você tem o Batman vs Superman, o terceiro filme já é Liga da Justiça.
Não rolou.
E não rolou, não funcionou. O universo muito sombrio, não funcionou. Agora estão tentando de novo e praticamente já estão introduzindo a Liga da Justiça já na saída. E por incrível que pareça, funcionou. Então, quer dizer, eu acho que também se beneficia do fato de que as pessoas já estão muito acostumadas às histórias de super-heróis. Então você não precisa fazer aquele esforço danado de suspensão da descrença, que, por exemplo, o Homem de Ferro tinha que fazer lá em 2008, e convencer as pessoas, não, o cara bilionário constrói uma armadura, foge dos terroristas, e aí ele vira o Homem de Ferro e tal, e aí depois aparece um buraco de minhoca que vem o deus viking, o Thor, e aí o Hulk, não sei o que. Quer dizer, você não precisava ir compondo aos pouquinhos para que o público se acostumasse aí de um mundo em que não existem heróis para um mundo que existem muitos heróis diferentes com poderes diferentes. Real, né? Hoje já está todo mundo acostumado, todo mundo adaptado. Você pode jogar cinco heróis no mesmo filme e ninguém acha esquisito. Então a DC se beneficiou disso nesse novo reboot e eu acho que está funcionando bem.
Mas foi genial essas primeiras fases da Marvel, né? Os caras fizeram...
Não, eu gostei. Eu realmente... É o que eu mais gosto. Mas aí eu acho que eles passaram por uma fase de excesso de confiança. Porque se você parar para pensar, a Marvel, quando começou a construir o universo cinemático, eles não tinham as principais propriedades deles. Porque eles tinham vendido os X-Men para Fox, eles tinham vendido o Spider-Man para Sony... Eles tinham vendido o Hulk para a Universal. Eles não tinham. O único que eles conseguiram trazer de volta no primeiro momento foi o Hulk. Mesmo assim, tipo, a gente faz um filme com a Universal. Tem aquele filme, o primeiro filme da Marvel com o Hulk, que é meio esquisito, que é outro ator. Antes de chegar o... Esqueci o nome do rapaz. Exato, Mark Ruffalo. Antes de chegar ele, teve aquele outro ator que era até mais famoso, mas não.
Ah, como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu, como é que é?
Esqueci o nome dele. Depois vocês procuram aí no Google o que tem.
O ator maravilhoso é o
Edward Norton. Isso mesmo, Edward Norton. Que até teve participação no roteiro, o cara teve um envolvimento grande no filme
Brasil.
Mas não deu liga. Filmado no Brasil, parte no Brasil, na favela do Rio de Janeiro. Não deu liga aquele filme do Hulk, mas eles conseguiram ir construindo com os heróis B. Então, Homem de Ferro, que você pensava, puta, nunca vai ter um filme do Homem de Ferro. Os caras usaram bem, Thor, fizeram bem, e aí isso deu um senso. Aí, pô, chegaram no Vingadores, maravilha, perfeito, é o que você falou, de livro didático. E aí eles falaram, putz, se a gente consegue fazer isso com os B, a gente vai conseguir fazer com o C também. Aí eles fizeram com o C e conseguiram.
Aí eles, meu Deus.
Aí eles falaram, então agora vamos meter o D, o E, o F, o G e o H. Aí você fala, não, pera, calma. Não é assim.
Eu não sei tu, mas eu fui no cinema ver Homem-Formiga e gostei.
Ah, cara, não fui no cinema não ver Homem-Formiga. Eu vi o Homem-Formiga, mas não no cinema. E acho que o Homem-Formiga e a Vespa nem vi.
O Homem-Formiga 1 é muito bom.
Legal, mas tá bom. Aí você se espantava com as coisas. Hoje, agora, também é lugar comum, né? Mas você fala, caralho, os caras rejuvenesceram o Michael Douglas, olha que efeito, tal, não sei o quê. Hoje em dia, todo mundo fica jovem no cinema, não tem mais impacto nenhum. A tecnologia avançou muito depressa, e o que era fantástico, sei lá, 10 anos atrás, agora é carne de vaca.
Lembra da Leia e do Rogue One, que a gente ficava assim, meu Deus, a Leia em Rogue One com a Carrie Fisher já falecida. Hoje a gente olha que bosta, meu Deus.
É, exatamente, mal feito e tal. É, exatamente. Então tem tudo isso aí. É, e aí eu acho que eles se perderam um pouco com essa coisa de, ah, vamos jogar todo mundo e tudo bem, a gente põe aí o... Né, como é que é? Shang-Chi, tá valendo lá. É, vale tudo. Né?
Eles foram pro filme do Shang-Chi, cara.
E aí eles cometeram o segundo erro capital que eu achei, que foi assim, pô, você criou um puto universo ficcional coeso, aí você abre o multiverso. Aí vira abraço. Aí você chegou num ponto que você fala, puta, se eu não trouxer os caras, os velhos de volta, não dá certo. Mas eu não vou usar o Downey Jr. como Homem de Ferro, então eu vou escalar ele como o Doutor Estranho, como sei Doutor lá. Destino. É, Doutor Destino. É, porra. Aí virou o Brasil o negócio, entendeu? Os caras se perderam, e agora para eles saírem desse buraco, eu não sei, não. Eu, se eu fosse eles, já começaria a pensar num novo reset, sinceramente.
Eu lamento muito que eles não deram prosseguimento nas séries que eles faziam, que eram muito legais. Eu sou a única pessoa no planeta, eu acho, que gostou da série do Gavião Arqueiro.
É, eu até gostei, assisti, mas não é uma coisa memorável. E acho que foi uma das últimas coisas que eu assisti da Marvel de
eu
televisão.
Vi agora. Quarteto Fantástico, filme, cinema, que é muito...
É, legal. O Quarteto Fantástico eu vi no cinema também, excepcionalmente. Bem mas... Bacana. É, bacana, mas... Cansei da Marvel. A Marvel tá cansada. E assim, eu acho que a DC, ao mesmo tempo, como cometeu muitos erros, quando dá uma bola dentro, parece que ganhou uma vida nova agora. Então eu tô esperançoso de que eles... vão acertar o caminho com o James Gunn, que parece ter a sensibilidade certa para trabalhar com esse universo. Agora, fizeram um filme nesse universo, né? Tem que fazer outros e vamos ver como é que vai indo. Há uma esperança, eu acho. Acho que agora é a hora da DC. A Marvel em queda e a DC em ascensão.
Vamos ver. Bom, nós estamos extrapolando bizarramente o tempo aqui. Vamos ir adiante. Para dizer, a gente passar rapidinho por música e dizer que hoje... É coisas do destino, Salvador. Hoje a nossa pauta musical está completamente recheada de Paul McCartney. Um cara que tu não gosta. Um cara que
maravilhoso.
Eu vou resumir tudo aqui, depois a gente aborda bem rapidinho, um por um, mas eu faço questão de resumir, porque é bizarro. Paul McCartney está terminando o disco, estreia na outra semana turnê nos Estados Unidos, está fazendo série para Amazon e lançando box dos Wings. A pergunta que não quer calar: quando é que ele dorme?
Não sei. E em cima disso tudo ainda tem o Anthology 4, chegando em novembro.
Isso, que ele certamente está muito envolvido, então, né?
É, exatamente. E eu tô pilhadíssimo esperando o Anthology 4 e tô curioso para ver a remasterização dos episódios antigos, além do episódio novo que vai ter no Disney Plus. E, Wings, o box fantástico que ele está montando, álbum novo. Enfim, o cara é uma máquina. É uma máquina de produzir música.
80 anos.
E assim, é impressionante o entusiasmo dele, né? Impressionante o entusiasmo. É, consumirei tudo, sabendo que todas as coisas boas um dia terminam, mas ainda estão aí e a gente tem que apreciar enquanto elas estão aí.
Dessas todas, eu acho mais impressionante é que ele vai começar, acho que é dia 17, uma turnê pelos Estados Unidos. E cara, assim, eu sei o quanto estrada é cansativo. É muito cansativo, tour. E assim, é uma coisa bizarra, tipo assim, show 2 dias seguidos, assim, dos troços. Assim, os Rolling Stones fazem muitos anos que eles decidiram não fazer shows em dias seguidos. Ele não, é show sexta-feira no estádio e sábado no outro, entendeu?
Vou te fazer uma pergunta baseado nisso e já conectando com o assunto principal aqui do nosso podcast, que é Star Trek. A gente sabe que o William Shatner é um desses caras que também são absolutamente workaholics, estão sempre em 80 projetos ao mesmo tempo. Só que o William Shatner, ele expôs um lado da sua personalidade que ajuda a explicar porque ele é workaholic. Ele tem um medo absurdo de morrer. Ele tem uma angústia terrível de que ele vai morrer e ele precisa continuar ativo porque ele acha que se ele parar, se ele fizer alguma coisa, ele morre e ele não quer morrer, ele tem medo de morrer. Pergunto a você, você acha que o Paul McCartney tem o mesmo espírito? Você acha que ele trabalha igual um louco porque ele tem medo de morrer ou não?
Parecido. E aqui, eu já li alguma biografia do Paul McCartney, tá? Não é medo de morrer. Ele tem medo de ser um velho. Então, assim, por isso que ele faz...
Não contaram pra ele. Não mandaram memorando pra ele.
Por isso que ele faz música com a Rihanna, por isso que ele faz música com o Kanye West, e por isso que ele, todos os discos recentes do Paul McCartney, ele faz uma questão brutal que seja um disco com sonoridade contemporânea. O Paul não faz disco... Tipo assim, saiu o novo disco do Dave Gilmour, tá? Que era guitarrista do Pink Floyd. É um disco maravilhoso, mas é um disco dos anos 70. Entendeu? O Paul McCartney não. O produtor do disco novo dele não tem 30 anos. Entendeu? Ele quer... Crista da onda, entendeu? Eu tô aí, gurizada, eu tô aí, não fiquei velho, não tô velho, entendeu? Eu tô aí, eu sou tão pop quanto Coldplay.
E dá certo isso ou é um pastiche?
Mas aí depende...
Porque, assim, é o famoso tiozão que acha que tá sendo jovem, entendeu? A gente tem esse fenômeno, que existe. É. Quando a pessoa tenta sair, você acha que ele, você, interpretando musicalmente, você acha que ele consegue manter essa contemporaneidade ou fica uma coisa meio artificial porque... ele tem um estilo de música enraizado e, ao mesmo tempo, ele tenta confrontar isso com a contemporaneidade que não está dentro dele. Ele precisa trazer de fora.
É controverso, né? Entre os próprios fãs isso, né? Alguns fãs, para eles, depois do Chaos in Creation, Paul McCartney, não dá para ouvir. É meio como o New Track, assim, Neil McCartney, né? E tem alguns, como eu, que acho muito bom. Por exemplo, o Egypt Station, eu acho um grande disco. Tu gosta do Egypt Station, né? E é um disco modernérrimo, é produzido pelo Greg Kirsten, que produz todos. Era um disco com loop eletrônico, tu ouve, assim, é um disco... E o que eu acho massa, assim, é que é um disco tão moderno, só que tu ouve as composições e é Paul McCartney. E eu vou te dizer, eu nem acho o Egypt Station que é muito moderno, mas, cara, o que o Neil é moderno? O Neil, assim, é uma coisa, assim, quase dance, às vezes. E tanto que quando o Paul McCartney lança
o... Mas o Neil já tá ficando velho, né?
É, 12 anos já. O Kisses in the Bottom, por exemplo, aí é o disco, é quando o Paul McCartney faz música velha. Então, é um disco maravilhoso, inclusive, que são um disco lindo. Inclusive, recomendo que vocês assistam, acho que tem no Prime, o Paul cantando todas as músicas do Kisses in the Bottom em vídeo, com o Eric Clapton tocando violão, é uma coisa sensacional. Mas enfim, eu gosto, tu gosta dos discos novos também, né, Salvador?
Eu gosto e eu ouço por dever de fã, né? Tipo, mesmo que eu não seja o meu favorito, né? O McCartney 3, por exemplo, eu achei difícil, mas eu ouço.
Porque... disso, né? O McCartney 3 não tem essa pegada modernérrima, né? É uma pegada artesanal.
É, mas mesmo assim eu achei que ficou muito, muita mesmice. Não é meu copo de café, para dizer de novo.
O novo aí, uma coisa que eu até tô comentando, não é normal o Paul McCartney demorar tanto pra fazer um disco. Assim, o que a gente lê nos Reddits da vida é que ele tá masterizando o disco. Tanto que ele tá em Los Angeles, a gente viu ele, vou até comentar depois no show 2, porque ele tá masterizando o disco em Los Angeles, com o Andrew Watson e tal. E umas coisas assim, que a gente vê que o disco tá demorando muito mais que o padrão do Paul McCartney. Porque o disco Hacking, eu nunca sei falar o nome, é alguma coisa Diamonds, que é o disco novo entre aspas, dos Rolling Stones, que saiu começo do ano passado. O Mick Jagger deu uma entrevista e foi produzido pelo Andrew Watts, que é esse guri que produziu o disco do Paul. Dizendo que quem recomendou para os Stones, o Andrew Watts,
foi o Paul. Foi o
McCartney. Entendeu? Então ele está trabalhando desde antes de começar o disco dos Stones. Por que que ele está 3 anos fazendo um disco? Não sabemos. O que os caras, o que se fala no Reddit da vida, sempre tem aquele executivo de gravador anônimo, né? É que o Paul está numa obsessão assim que ele quer que o disco seja contemporâneo, número um e... moderno, enfim, a gente conhece o Paul McCartney. E o pior de tudo é que ele tem sucessos recentes. Far 5 Seconds, que é a música que ele gravou com Kanye West e com a Rihanna, é um grande sucesso. Foi You, foi um grande sucesso. Indo um pouquinho mais, uma música que não é tão recente, mas ele era já mais de 60, 70 anos. Dance Tonight, foi um grande sucesso. Enfim, ele é o Paul McCartney e tá entrando em turnê agora, como se não bastasse Anthology, como se não bastasse disco, como se não bastasse... documentário do Wings para Amazon, como documentário, entrando em show e bom, eu sempre digo o seguinte, eu tava vendo o show do Green Day no The Town e o Green Day e o Billy Joel baixando o tom de várias músicas, né? E o Billy Joel tem 52 anos. Isso é uma coisa que me causa certa agonia no Paul McCartney, ele não baixar o tom das músicas. Vai entrar em tour agora e não, eu tenho certeza absoluta que ele vai estrear o show e que não vamos ter tom baixado. Ele pensa aí de cantar nos tons originais e é o que ele quer, né, Salvador? Rock and roll, né?
É ousado da parte dele. Se faz notar, infelizmente se faz notar, porque a voz não vai mais onde ele quer que vá. Mas ele é orgulhoso, tudo bem. E a gente gosta do velhinho, então tá valendo.
Bom, vamos ver então o que vai sair desse disco novo. Vamos ver esses shows pelos Estados Unidos aí. ele aguenta. Você vai até, vou até colocar aqui nos comentários, tem quando o Paul teve no Brasil agora, o assessor de imprensa dele fez no McCartney.com, o diário da tour, assim, o Paul almoçando nos restaurantes. Eu acho que no fim é o que ele gosta, é ficar zanzando pelo mundo e fazendo as coisas. Para encerrar, nós vamos continuar em Paul McCartney, só para dizer que o show do Oasis em Los Angeles, sabe quem é que tava, Salvador?
Paul McCartney.
Paul McCartney, nem se chama... Paul McCartney e todo mundo do mundo estava no show do Oasis em Los Angeles. Paul McCartney, Léo DiCaprio, Billie Eilish...
Bruno James... Marrone.
Bruno Marrone, Salvador Nogueira, James Kirk...
Só para contrariar.
Para contrariar, os morenos...
Os morenos abriu o show.
Isso, não, os morenos só abrem o Paul McCartney. ele tem uma clausividade. Enfim, tava todo mundo. E aí eu fiquei fazendo só para encerrar o programa, eu fiquei pensando, vendo uma reflexão. Todo mundo diz, os maldosos dizem que Oasis é a imitação barata de Beatles, né? Os bondosos dizem que é a continuação. Agora, que deve ser muito gratificante pros malas dos irmãos Gallagher ver o velhinho do Paul McCartney fazendo vídeo no show dele, deve ser, né?
Acho que sim, né? Como fãs, eles devem ficar lisonjeados. Eu acho que o Paul conhece essa conexão também e acho que ele tem uma sensibilidade muito grande de tratar bem quem gosta dele também. E eu acho que então tem essa relação de afetividade, eu acho, que transcende até o apreço musical. Acho que é uma coisa assim, tipo, ah, legal que vocês gostam dos Beatles e eu tô aqui, eu gosto de vocês também.
É, até porque eles tocam a vida inteira cover dos Beatles, tanto na turnê tem cover dos Beatles, eles estão tocando Oxus Garden na turnê e tal. E é legal que o Oasis nunca toca, tipo, All Needs Love, entendeu? Eles sempre escolhem umas coisas assim, tocando música do Ringo, né? Super, super legal. E aí, vocês vão ver, tem no Twitter os vídeos do Paul McCartney filmando Little by Little, assim, bem, tipo, tô no show. E é legal os vídeos dele saindo do show, assim, ele tá saindo do show... Tipo, não é a estrela pra uma cara, ele tá saindo tipo no barro, ele é nesta. Aí um paparazzi pergunta pra ele o que ele achou do show aí, fabuloso. Então, pra uma cara, tem que se perguntar pra ele, né? Quem que tu prefere, o Salvador ou o Murilo? Ele vai dizer, eu adoro o Salvador, mas gosto muito do Murilo também, né? Ele pode ter achado o show uma bosta, mas vai dizer que amou. Enfim, acabou. Nós não temos direito mais de falar um minuto nesse programa aqui. Vamos rapidinho pro final. Salvador, música da semana.
Bom, música da semana, você até que acompanha esse mercado, você deve saber se já estreou, se já está nos Spotify da vida, mas tem uma música muito interessante que eu recomendo que todos procurem, chama Bota Silicone. Não sei se já foi lançada, já foi, Murilo, você sabe? Não, você que acompanha o mercado, ainda não foi?
Não foi.
Porque eu sei que gravada já foi e que estava para ser lançada. Agora estamos aguardando o lançamento, conheço o produtor, excelente produtor. É uma música bem humorada que eu recomendo a todos que procurem no Spotify quando tiverem chance.
Bom, a minha indicação é um pouquinho mais séria. Eu tô numa
fase... A minha é séria, é seríssimo.
Sim, então ouçam lá, Bota Silicone. Eu tô numa fase, vulgo, semana, que eu tô ouvindo muito rock inglês, nessa vibe da volta do Oasis e tal. Recomendo Looking Man, do The Verve, uma música que eu ouvi muito essa semana. Tu é um Looking Man, Salvador, que nem o The Verve?
Eu sou um lucky man? Eu acho que às vezes sim, mas enfim, esse ano não.
Bom, a minha recomendação é essa, Lucky Man, do The Verve. Ouçam, grande música, bem Britpop, bem Oasis, curtam aí. Bom, e o teu episódio da semana, Salvador?
Bom, o meu episódio da semana vai ser meio aleatório, porque eu assisto tantos episódios toda semana. Então vai ser meio aleatório, vai ser The Last Outpost, da nova geração, primeira temporada. A estreia dos Ferengi em A Nova Geração.
Tá muito ruim, hein? Porque o cara faz trabalho.
Eu gosto, tenho afeição por ele.
É isso que tu quer que a nossa audiência assista no final de semana?
Eles vão ouvir Bota Silicone, eles não podem assistir The Last Outpost.
Então eles vão assistir, e vão assistir uma coisa que é rara aqui na Hora Rubra, a gente indicar dois episódios da mesma série, mas eu também reservei... Um episódio de TND que eu assisti ontem e, na minha opinião, é o segundo melhor episódio de TND, que é The Vermahead.
Você acha que eles escutam mesmo as coisas que assistem, as coisas que a gente sugere? Vamos perguntar, você que está ouvindo aí, põe um comentário lá no site
para
a gente saber se vocês assistiram, se já lançaram mesmo o Bota Silicone, se vocês procuraram, isso. Quero saber tudo isso aí.
Bom, e eu... Da minha indicação é The Drumhead, no espírito dos julgamentos brasileiros.
Agora, o triste, Murilo, vai ser se ninguém botar um comentário lá, que a gente vai achar que ninguém chegou no final do programa. Os caras gravaram uma hora, tá todo mundo louco, ninguém ouviu até o final.
É verdade. Bom, vou tentar terminar o meu voto aqui, é Drumhead, o meu episódio da semana, e, né, no espírito dos julgamentos brasileiros aí, assisti ontem, e é o melhor drama de julgamento de jornada, na minha opinião. Melhor, inclusive, que o... Puta merda, o horário, como é que é o episódio lá, o famoso? The Measure of a Man. Eu acho Drumhead melhor que The Measure of a Man, na minha opinião. Acho um episódio mais completo. Acho que ele tem muito significado para hoje. A gente tira lições dos dois espectros hoje em dia. Recomendo muito fortemente que você assista o The Drumhead. Acho que vai fazer muito sentido assistir ontem. E até comentei contigo, né, Salvador? Por mais que eu goste de New Track, amo, sinto falta, às vezes, de textos como o de The Drumhead. Em jornada, grande episódio com G maiúsculo, só perde pra Tempest, na minha opinião, como os melhores episódios de TND. Deu, acabou, Salvador. Tchau, tchau, obrigado.
Tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Falou.